Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos à transmissão do treinamento anual dos Seminários e Institutos de Religião, diretamente do auditório do Centro de Conferência em Salt Lake City. Meu nome é Jason Willard e sou o administrador assistente dos Seminários e Institutos de Religião. Somos gratos pela presença do Dr. Donald L. Hallstrom, membro da presidência do 70 e da Junta de Educação da Igreja, e sua esposa Diane. Do Dr. Kim B. Clark, do 70, que é o comissário do Sistema Educacional da Igreja. Dois outros membros da Junta de Educação da Igreja também estão conosco hoje. A irmã Jean B. Bingham, presidente-geral da Sociedade de Socorro, e seu marido Bruce. E a irmã Bonnie L. Oscarson, presidente-geral das Moças, e seu esposo Paul. Agradecemos a presença da irmã Joy D. Jones, presidente-geral da primária, e de seu esposo Rob, irmão Ted R. Collister, presidente-geral da Escola Dominical, de sua esposa Kathy, do irmão Stephen W. Owen, presidente-geral dos rapazes, de sua esposa Jane, de Mark W. Woodruff, assistente do comissário e secretário das juntas. Também reconhecemos Chad W. Webb, administrador dos Seminários e Institutos de Religião, sua esposa Christy, e outros administradores dos Seminários e Institutos de Religião e seus cônjuges. Na congregação encontram-se outros membros das presidências gerais auxiliares e outros convidados especiais. Somos gratos pela influência que vocês exercem sobre nós e sobre esta obra e alegra-nos tê-los conosco hoje. Damos calorosas boas-vindas a todos vocês, nossos professores, líderes e cônjuges que assistem a essa transmissão em cerca de 150 países e em aproximadamente 40 idiomas. Reconhecemos com gratidão a ajuda de nossos colegas de outros departamentos da Igreja que fazem com que essa transmissão se torne possível. Iniciaremos esta reunião cantando Só por em Ti, Jesus, Pensar, e no número 84 no hinário em português. O irmão Daniel K. Ritchie, do Departamento de Treinamentos da Sede da Igreja, será nosso regente. Nosso organista será o irmão Douglas J. Jill. O departamento de currículo da sede da Igreja. Após o hino, a oração de abertura será oferecida por Francis Davis, esposo do diretor do seminário da ala Salt Lake Valley Leste.
Thank you. Amado Pai Celestial, somos muito gratos por essa oportunidade maravilhosa que temos de nos reunirmos para sermos edificados e elevados, fortalecidos e inspirados a cumprir nosso chamado por seu Filho, nosso Salvador, Jesus Cristo, por esse glorioso Evangelho. E somos tão gratos pela oportunidade de ensinar e oramos para que seu Espírito, teu Espírito, possa estar conosco nesta reunião, com aqueles que vão falar e os que vão ser, os que vão ouvir, para que possamos ser edificados. Dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Sister Davis. Muito obrigado, Sister Davis. Ao iniciarmos nosso momento juntos hoje, vamos rever a mensagem do presidente Monson a respeito do Livro de Mórmon na última conferência geral. Ao assistirmos a seu convite, reflitamos sobre a seguinte pergunta: o que farei para ajudar cada um de meus alunos a receber cada uma dessas bênçãos prometidas em sua vida? Hoje, quero falar sobre o poder do Livro de Mórmon e a necessidade crucial que temos, como membros desta igreja, de estudar, ponderar e colocar em prática seus ensinamentos em nossa vida. A importância de ter um testemunho firme e seguro do Livro de Mórmon é maior do que se pode descrever. Vivemos em uma época de muitas provações e iniquidade. O que vai nos proteger do pecado e do mal que são tão predominantes no mundo hoje? Afirmo que um forte testemunho de nosso Salvador Jesus Cristo e de seu Evangelho vai nos ajudar a nos mantermos seguros. Se vocês não estão lendo o Livro de Mórmon todos os dias, leiam-no. Se o lerem em espírito de oração e com sincero desejo de saber a verdade, o Espírito Santo vai lhes manifestar a verdade do Livro de Mórmon. Se ele é verdadeiro, como testifico solenemente que é, então Joseph Smith foi um profeta que viu Deus, o Pai, e seu Filho, Jesus Cristo. E sendo o Livro de Mórmon verdadeiro, a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é a Igreja do Senhor na Terra, e o Santo Sacerdócio de Deus foi restaurado para benefício e bênção de seus filhos. Se vocês ainda não possuem um firme testemunho dessas coisas, façam o que for necessário para obtê-lo. É essencial que vocês tenham seu próprio testemunho durante esses tempos difíceis, porque o testemunho das outras pessoas não vai levá-los muito longe. Depois de adquirido, no entanto, o testemunho precisa ser mantido forte e vivo a obedecermos aos mandamentos de Deus e a orarmos e estudarmos as Escrituras diariamente. Meus queridos companheiros no trabalho do Senhor, imploro que cada um de nós estude em espírito de oração e pondere o Livro de Mórmon todos os dias. Ao fazermos isso, estaremos em condições de ouvir a voz do Espírito, resistir às tentações, vencer a dúvida e o medo e receber a ajuda do céu em nossa vida. Testifico isso de todo o meu coração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Que pensamentos vieram à sua mente ao ouvirem novamente o presidente Monson? Se apenas 75% de nossos alunos estão completando as designações de leitura, o que podemos fazer para incentivar mais alunos a ler? E como podemos ajudá-los para que, quando fizerem, eles tenham o tipo de experiência que o presidente Monson espera que tenham? Meu convite para vocês hoje é o seguinte: vocês vão ponderar, planejar e reunir-se em conselho a respeito de como ajudarão todos os alunos a receber essas bênçãos prometidas, testifico que teremos a ajuda do céu em nossa vida ao procurarmos abençoar cada um de seus filhos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Teremos agora o privilégio de ouvir uma apresentação musical oferecida pelo irmão Dallin Vail Bayless, artista e ex-professor do seminário. Ele cantará o hino Que Manhã Maravilhosa com um arranjo de sua autoria. O pianista será Jared Pierce. Depois da apresentação musical, teremos o prazer de ouvir nosso administrador, o irmão Chad H. Webb. Logo após, ouviremos as palavras do irmão Grant C. Anderson, administrador adjunto dos seminários e institutos recém-designado, seguido da irmã Laura C. Newbold, diretora de treinamento dos seminários e institutos. Em seguida, cantaremos em pé o hino número 170, Avante ao Mundo Proclamai.
Undaunted, still he trusted in his heavenly Father's care. Suddenly a light descended. My beloved,
hear him. Oh, how sweet the word. Joseph's humble prayer was answered, and he listened to the Lord. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw the living God. Oh, what rapture filled his bosom, for he saw
Thank you, Brother Bayless.
Muito obrigado, irmão Bayless. Foi realmente maravilhoso. Sou grato também por nosso convidado, por nossos convidados que estão conosco, por tudo que fazem pelos jovens adultos da igreja e pelos jovens e pelos seminários e institutos. É maravilhoso estar nesta obra. Sempre aguardamos com ansiedade para estar com vocês nesse encontro importante, a me preparar para essa reunião. Roguei ao Senhor para saber o que Ele deseja que façamos por seus filhos, que estão em nossa sala de aula e em nosso lar. Em momentos tranquilos, senti a aprovação dEle por seus esforços diligentes e por seus inúmeros sacrifícios. Senti o quanto Ele se deleita em abençoar vocês e sua família. E senti também o desejo que Ele tem de abençoar seus alunos com amor por seu filho amado e com o testemunho dele. Isso não é possível somente com a criação de mais programas, currículos, treinamentos, tecnologias ou com a melhoria dessas coisas, porque nenhuma delas vai substituir a influência milagrosa do céu na vida de nossos alunos. O que esperamos só virá com uma dádiva de nosso amoroso Pai Celestial. E será necessário seu poder para realizar milagres na vida das pessoas. O que será exigido de nós é exercer uma fé maior, porque a fé precede cada milagre. Brother Dallin H. Oaks disse: a fé sem obras é morta, mas ele então acrescentou: as obras sem a fé são ainda mais mortas. Pensem sobre isso por um momento. Em outras palavras, todo o nosso trabalho árduo não produzirá o resultado desejado se for realizado sem fé. Isso acontece porque a fé é tanto um princípio de ação como um princípio de poder. O aumento de nossa fé coletiva é um sinal para o Senhor de que confiamos nele e de que acreditamos em seu poder para inspirar, converter, fortalecer, preparar e proteger a nova geração. O aumento da fé no Salvador fortalece nosso ensino, nosso convite para os jovens e para os jovens adultos frequentarem seminário ou instituto, ou ler as Escrituras, e até mesmo nosso relacionamento com os pais e com os líderes do sacerdócio. Vocês poderiam, nas próximas semanas e nos próximos meses, juntar-se a mim para pedir ao Pai Celestial que aumente nossa fé? Eu creio que Ele estará apto para nos ajudar se o pedirmos com fé. Joseph Smith ensinou que para exercer fé em Deus precisamos ter uma ideia correta de seu caráter, de suas perfeições e de seus atributos. É um conhecimento de que o curso da vida que levamos está de acordo com a vontade dele. Esses dois princípios exigem que exerçamos fé como um princípio de ação. Na conferência geral mais recente, o presidente Russell M. Nelson compartilhou uma maneira pela qual podemos alcançar o primeiro desses dois requisitos. Quanto mais sabemos sobre o ministério e a missão do Salvador, quanto mais compreendemos sua doutrina e o que Ele fez por nós, mais entenderemos que Ele pode nos dar o poder de que necessitamos em nossa vida. No início deste ano, eu convidei os jovens adultos da igreja a consagrar uma porção de seu tempo toda semana para estudar tudo o que Jesus disse e fez conforme registrado nas Escrituras padrão. Convidei-os a permitir que as citações das Escrituras sobre Jesus Cristo, que se encontram no Guia para Estudo das Escrituras, se tornassem seu currículo principal. Fiz esse desafio porque eu mesmo já o havia aceitado. Li e sublinhei cada versículo citado sobre Jesus Cristo, conforme listados sob o título principal e os 52 subtítulos que se encontram no Guia para Estudo das Escrituras. Quando concluí esse exercício empolgante, minha esposa me perguntou que impacto isso tivera em mim. Eu disse: sou outro homem agora. Quis lembrá-las novamente desse convite porque vi pessoalmente os benefícios do estudo concentrado. E sei que quanto mais compreendermos e amarmos o Salvador, mais a nossa fé nele aumentará. Conforme mencionei anteriormente, o profeta Joseph Smith ensinou que outro elemento importante da fé é aprender a alinhar nossa vida com a vontade do Senhor. Para ilustrar isso, eu gostaria de compartilhar com vocês um exemplo com o qual as mães aqui presentes vão se identificar. Celeste Davis é uma jovem mãe de 3 crianças. Seu bebê acordava com frequência todas as noites. Ela começou a orar para que ela e seu bebê conseguissem dormir o necessário. Mas suas orações pareciam não ser respondidas. Isso fez com que ela desejasse entender melhor sobre oração e porque ela não estava sendo abençoada com alívio. Ela aprendeu no dicionário bíblico que oramos em nome de Cristo quando nossa mente é a mente de Cristo e nossos desejos são os desejos de Cristo. Em seguida, pedimos a Deus coisas que lhe é possível conceder-nos. Muitas orações permanecem sem resposta porque não estão absolutamente em nome de Cristo. Em nada representam sua mente, mas brotam do egoísmo do coração do homem. Então, Celeste decidiu fazer uma lista das coisas pelas quais ela estava orando. Ao fazer essa lista, ela percebeu que suas orações consistiam principalmente em pedir ao Pai Celestial coisas que ela desejava, que era para Ele mudar as circunstâncias dela. Então, ela decidiu fazer outra lista, anotando as coisas que tinha certeza que o Pai Celestial desejava para ela. É claro que as duas listas não eram totalmente incompatíveis. Ele nos ama e quer que sejamos felizes. Mas esse pequeno exercício ensina uma verdade importante. Enquanto ela queria mudar suas circunstâncias, Ele queria mudá-la. Assim, ela decidiu adaptar sua abordagem de oração a fim de melhor alinhar sua vontade com a do Pai Celestial. Ela escreveu: eu criei uma pequena fórmula para me ajudar em minhas orações. Esta é a fórmula. Sempre que pedir algo que você quer, mas não tem certeza absoluta de que é o que Deus quer, acrescente a frase: mas se não. E adicione algo que sabe que é o que Deus quer para você. Por exemplo: Pai Celestial, por favor, ajude-me a dormir um pouco hoje à noite. Mas se não, ajude-me a ter energia suficiente para ser agradável e trabalhar. Pai Celestial, por favor, abençoe meu filho para que ele se recupere dessa enfermidade e se sinta melhor. Mas se não, ajude-nos a confiar em Ti e a ser pacientes uns com os outros. Pai Celestial, por favor, abençoe-me para que eu seja incluído em grupo de amigos. Mas se não, mesmo que me sinta excluída, ajude-me a ser bondosa e generosa. Ela continuou: tenho feito isso por quase um ano e posso dizer que minha taxa de sucesso com a oração aumentou muito. Sinto que finalmente estou cumprindo o propósito real da oração, que não é negociar meus desejos, mas me alinhar com Deus. Um benefício inesperado foi que eu não tenho mais medo de situações difíceis ou de não conseguir o que quero como antes, porque tenho visto e sentido que Deus responde minhas orações, tanto os meus desejos como os meus, mas se não. A experiência de Celeste fornece um padrão que pode nos ajudar com nossas orações e com nossos esforços para exercer fé como princípio de ação. Para esclarecer, a fé não retirará o arbítrio de nossos filhos ou de nossos alunos e não removerá todas as provações e todos os desafios em nossa vida. Mas ela pode nos ajudar a suportar bem e até mesmo aprender com circunstâncias difíceis. Ela mudará também a forma como vemos nossos alunos e nossos filhos e como... oramos por eles. Mudará a nossa interação em nossa sala de aula e em nosso lar. Isso nos ajudará a erguer-nos com esperança, felicidade e otimismo em um mundo cada vez mais maligno. Ela criará oportunidades para a revelação pessoal e trará poder ao nosso ensino. Levará nosso testemunho ao coração daqueles a quem amamos. A verdadeira fé elimina a racionalização e leva à autoavaliação, que leva ao arrependimento sincero e ao crescimento significativo. Ela nos leva a evitar a armadilha de esperar encontrar soluções apenas se as outras pessoas mudarem, como quando dizemos, se eu tivesse mais apoio dos pais ou dos líderes da igreja, então as coisas iriam melhorar. Esse método não depende do Salvador, portanto não terá acesso a seu poder. Não produzirá o milagre de que precisamos. Nós somos suficientemente capazes de realizar a obra do Senhor se tivermos fé suficiente para pedir sinceramente a Ele que nos mude e que nos transforme em instrumentos em Suas mãos. Isso é verdade mesmo quando nos sentimos sobrecarregados e inadequados. Aprendi essa lição quando era um rapaz me preparando para a missão. Sempre achei que fosse servir, mas quando era mais jovem ficava nervoso só de pensar nisso. Não me sentia nem um pouco à vontade em falar na frente das pessoas. Tem uma tia que fala que até hoje que ela só viu meus olhos depois que me tornei adolescente, porque eu sempre caminhava com a cabeça para baixo, escondendo meu rosto. No ensino médio, recebi uma nota D- em uma aula de teatro, a menor nota de aprovação possível. Eu simplesmente não conseguia ficar em pé na frente da classe. Nem mesmo ler um roteiro preparado. Depois que recebi meu chamado missionário para o México, fui convidado para falar em um serão para jovens com meu irmão mais velho. Falei por cerca de 5 minutos e ele ficou com o restante do tempo. Não acho exagero dizer que meu discurso foi provavelmente o pior discurso dado nesta ou em qualquer outra igreja. Quando o serão terminou, muitos jovens fizeram fila para cumprimentar meu irmão. Uma alma caridosa saiu um pouco da fila e me disse, obrigado, foi um bom discurso. Eu literalmente pensei, você é gentil, mas é um grande mentiroso. Fui para casa desanimado, imaginando como seria possível servir uma missão. Não me sentia adequado para ensinar o evangelho em inglês, muito menos em espanhol, que eu ainda precisava aprender. Poucos dias depois, ainda me senti inadequado a abrir as escrituras e li a história de Enoque. Vocês, se tiverem as escrituras com vocês, podem abrir em Moisés capítulo 6. Quando Enoque foi instruído a chamar o povo ao arrependimento, versículo 31, nós lemos, prostrou-se ante o Senhor e falou perante o Senhor, dizendo, por que é que encontrei graça aos seus olhos? Sou apenas um menino e todo o povo odeia-me, pois sou lento no falar. Por que razão sou teu servo? Em resposta à insegurança de Enoque e à aparente falta de confiança em seu chamado, o Senhor disse a ele, no versículo 34, eis que meu Espírito está sobre ti, portanto, todas as tuas palavras justificarei, e as montanhas fugirão diante de ti, e os rios desviar-se-ão do seu curso, e tu permanecerás em mim, e eu em ti. Portanto, anda comigo. Nervoso, inseguro de mim mesmo, e mal preparado para o que estava à frente, mas inspirado por aquelas palavras, entrei em um avião pela primeira vez na minha vida e voei para o México com o intuito de servir. Lá aprendi que se estivermos dispostos, podemos realmente andar com o Senhor. Aprendi que essas palavras do presidente Benson são verdadeiras. Os homens e as mulheres que dedicam a vida a Deus descobrem que Ele pode fazer muito mais por sua vida do que eles conseguiriam por si mesmos. Com a história de Enoch, também aprendi algo mais sobre a fé. Ouço a descrição do que se tornou esse rapaz, que era lento no falar e odiado pelo povo. Em Moisés 7, versículo 13, lemos: tão grande era a fé que possuía Enoque, que ele conduziu o povo de Deus, e seus inimigos saíram para batalhar contra ele. E ele proferiu a palavra do Senhor, e a terra tremeu, e as montanhas fugiram, sim, de acordo com sua ordem, e os rios de água desviaram-se de seu curso, e o rugido dos leões fez-se ouvir no deserto. E todas as nações temeram grandemente. Tão poderosa era a palavra de Enoque, e tão grande era o poder da linguagem que Deus lhe dera. Isso não parece um rapaz que era lento no falar. Parece um homem de fé que, caminhando com o Senhor, moveu montanhas. Às vezes usamos a expressão mover o ponteiro ou mover a agulha para representar pequenas melhorias necessárias. Mas o Senhor não nos pediu para mover a agulha. Ele nos convidou para mover montanhas. Jesus disse: se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a este monte, passa daqui para colar, e haveria de passar, e nada vos seria impossível. Essa fé que move montanhas, sejam essas montanhas literais ou figurativas, representa outro nível de fé. Como D. Todd Christofferson ensinou, é o nível de fé que consiste em garantias espirituais e que produz boas obras, sobretudo a obediência aos princípios e mandamentos do Evangelho. Essa é uma fé verdadeira em Cristo. Há, no entanto, um nível de fé que não só governa nosso comportamento, mas também nos dá poder para interferir na realidade e fazer acontecer coisas que de outra forma não ocorreriam. Estou falando da fé não só como princípio de ação, mas também como princípio de poder. Esse é o tipo de fé descrito em Hebreus 11, que foi usada por Enoque, Abraão, Sara e Moisés. Essa foi a fé pela qual os profetas venceram reinos, exercitaram justiça, alcançaram promessas, fecharam a boca dos leões, apagaram a força do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza, tiraram forças, na batalha fizeram-se poderosos, e pela qual as mulheres tornaram a receber pela ressurreição os seus mortos. Esse é o tipo de fé descrito em Éter 12, referindo-se a Alma, Moleque, Nefe, Lei e Amon. É a fé demonstrada pelo irmão de Jared, que disse à montanha Zerim: move-te, e ela foi movida. E se não tivesse tido fé, ela não se teria movido. E finalmente, houve muitos cuja fé foi muito forte antes mesmo de Cristo ter vindo, os quais não puderam ser impedidos de penetrar o véu. E ouço essa frase: mas realmente viram com os próprios olhos as coisas que antes haviam contemplado com os olhos da fé. Esses são todos exemplos memoráveis de fé como um princípio de poder. Mas o último exemplo é particularmente fascinante para mim. Eles viram essas coisas com os olhos da fé antes de vê-las com seus olhos físicos. Há um importante exemplo moderno vindo do presidente Brigham Young. Ao referir-se ao terreno sobre o qual o Templo Salt Lake foi construído, ele disse: eu quase nunca falo sobre revelações ou visões, mas basta dizer que eu estava aqui e vi o Espírito em espírito o templo. Nunca olhei para esse terreno, mas a visão dele estava lá. Ter uma visão do que pode ser, do que o Senhor deseja, é uma parte necessária da fé verdadeira, como um princípio de poder. Conseguem enxergar o milagre do que precisamos usando os olhos da fé? Conseguem ver a si mesmos dando aulas com mais confiança no Senhor, em sua palavra e em seus alunos? Conseguem ver seus alunos saindo da sala de aula mais confiantes nos ensinamentos do Salvador e na expiação, mais resistentes ao pecado e mais preparados para fazer tudo o que o Senhor está pedindo a eles? E vocês conseguem ver com os olhos da fé o número maior de jovens, tanto membros como não membros, aceitando o nosso convite de vir e de juntar-se a este milagre? O que o Senhor poderia fazer se exercêssemos nossa fé coletiva como princípio de ação e de poder? Antes de terminar, gostaria de compartilhar um último exemplo. Tenho em meu escritório uma escultura de madeira de oliveira que retrata um dos meus relatos preferidos das Escrituras. E é, para mim, um lembrete constante sobre a necessidade de fé. É uma representação de Caleb e de Josué, que tinham sido designados por Moisés, junto com outros 10 homens, para espiar a terra de Canaã e trazer um relatório. Os outros 10 homens retornaram dizendo: o povo que habita nessa terra é poderoso e as cidades fortificadas e muito grandes. Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente e possuamo-la em herança, porque prevaleceremos contra ela. Porém, os homens que com ele subiram disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Por causa da fé deles, difamaram a terra que tinham espiado, dizendo: vimos ali gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos. Mas Josué e Caleb responderam: o Senhor é conosco, não os temais. Mas o povo, assim como os 10 mensageiros incrédulos, não conseguia ver o que o Senhor estava disposto a fazer, e não seguiu Josué e Caleb. Por causa dessa falta de fé, o povo vagou pelo deserto por mais 39 anos. Do grupo original, apenas Josué e Caleb sobreviveram e receberam permissão para entrar na Terra Prometida. Talvez você se lembre das famosas palavras de Caleb quando ele e Josué estavam diante do Monte Hebron, o mesmo lugar que eles haviam examinado tantos anos antes. Caleb disse: e ainda hoje estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Agora, pois, dá-me este monte. Por causa de sua fé, ele e sua família herdaram por gerações seu monte na Terra Prometida. Há desafios adiante. Podemos ser tentados a duvidar e a trazer um relatório ruim, cheio de temor e de dúvida. Essa falta de confiança no Senhor não nos levará à Terra Prometida. Como Caleb e Josué, devemos deixar de lado nosso medo e exercer nossa fé para receber as bênçãos que Ele tem reservado para nós. Devemos ver todos os desafios e todas as provações em nossa vida como uma oportunidade para aprofundarmos nossa fé em Jesus Cristo. O que o Senhor poderia fazer se coletivamente substituíssemos o medo e a dúvida pela esperança e pela fé? Acredito que Ele moveria não apenas a agulha, mas montanhas, para que os milagres aconteçam na vida dos jovens e dos jovens adultos da igreja. À medida que nossa fé aumentar, também a fé daqueles a quem ensinamos vai aumentar. Sei que nosso Pai Celestial vai abençoá-los e que vai abençoar nossos alunos ao exercermos fé em seu Filho amoroso e perfeito, o Salvador, o Redentor, o Libertador do mundo. Em nome de Jesus Cristo. Amém.
Há 2 anos, o Elder Kimberly Clark, nosso comissionário, nos ensinou a respeito do relato entre Estero Neff, que fala sobre os anjos e as crianças que estavam rodeadas por fogo. Ele nos ensinou que, como educadores religiosos, também devemos ficar rodeados por esse fogo sagrado. Como você sabe, é outro relato no livro de Mormon, de pessoas cercadas por chamas celestiais. Lehi e Nefi haviam sido jogados na prisão, e o relato diz: como se estivessem no meio de um fogo ardente, e eis que o Santo Espírito de Deus desceu do céu e encheram-se como que de fogo. O relato também diz: e encheram-se daquela alegria que é inexplicável e gloriosa. Minha mensagem hoje é esta: como educadores religiosos, não devemos apenas ficar rodeados por fogo, devemos também ficar repletos de alegria. Os alunos devem aprender em nossa sala de aula sobre o plano de felicidade, mas eles também precisam ver em nós a prova de que o plano funciona, de que viver o Evangelho traz alegria. No sonho da árvore da vida, Leia acenou para que a sua filha viesse partilhar de um fruto que era desejável para fazer uma pessoa feliz. Seu convite tinha poder e autenticidade, porque ele falou por experiência própria. Ele mesmo tinha comido e sentido aquela alegria. O presidente Gordon B. Hinckley disse: é muito importante ser feliz nesta obra. Temos muitas pessoas infelizes na igreja porque acho que elas não compreendem que esse é o evangelho de felicidade. Podemos ter a felicidade que o presidente Hinckley mencionou ao recebermos o Espírito em nossa vida. E então, como a Escritura diz, viver segundo o padrão da felicidade. Quero oferecer para sua consideração alguns princípios que me ajudaram, como educador religioso, a viver segundo o padrão da felicidade. Eles não são profundos, nem são ideias novas, e os menciono na esperança de ajudar alguém a viver ou ensinar com mais alegria. Falo não apenas aos educadores religiosos profissionais, mas também aos que são chamados temporariamente para ensinar nos seminários e institutos. Há muitos anos, encontrei uma citação do presidente Spencer W. Kimball que me fez refletir. Ele disse, vamos apegar a felicidade hoje, pois, lembre-se disso, se vocês não são felizes hoje, talvez nunca o sejam. Isso não pode estar certo, eu pensei, e o arrependimento? Se não me sinto feliz hoje, não posso fazer algo para mudar a situação? Pensei mais um pouco sobre o assunto, acredito que a intenção da mensagem do presidente Kimball era esta. Se você não está feliz e acredita que seria feliz se suas circunstâncias apenas fossem diferentes, talvez você nunca seja feliz, porque a felicidade não depende de suas circunstâncias. Um autor expressou isso da seguinte maneira. Geralmente acreditamos que se estivéssemos em outro lugar, de férias, com outro companheiro, com uma carreira diferente, uma casa diferente, uma situação diferente, de alguma forma seríamos mais felizes e mais contentes. Não seríamos. A verdade é que se você tem hábitos mentais destrutivos ou se fica desejando constantemente que as coisas fossem diferentes, essas tendências idênticas o perseguirão onde quer que você vá. Laman e Lemuel acreditavam que a sua felicidade estava ligada às circunstâncias, especialmente às circunstâncias que os mantinham confortáveis. Falando de sua jornada no deserto, eles disseram, nossas esposas tiveram filhos no deserto e suportaram todas as coisas, exceto a morte. E teria sido melhor que tivessem morrido antes de deixar Jerusalém do que suportar todas essas aflições. Eis que temos padecido durante todos esses anos no deserto, quando poderíamos ter usufruído nossos bens e a terra de nossa herança, sim, e poderíamos ter sido felizes. Aprendi que minha felicidade não depende de onde vivo, da designação que tenho, com quem trabalho, dos alunos que tenho, ou das oportunidades que não vieram. Não estou sugerindo que ter uma boa atitude fará com que seus desafios desapareçam e que sua vida será repleta da luz do sol. Nossas circunstâncias podem, às vezes, ser terríveis e quase insuportáveis. Mas presto meu testemunho que, mesmo em tais circunstâncias, pode haver um espírito e uma perspectiva enviados do céu que tornam a vida alegre. Um versículo no livro de Mormon diz, este é o relato de Amon e seus irmãos, de suas viagens na terra de Nefi, seus sofrimentos na terra, suas dores e suas aflições, e sua incomensurável alegria. A tristeza e a alegria não são anuladas uma pela outra. Como professor chamado, talvez você tenha o desejo de ter um chamado diferente. Como professor por profissão, talvez você tenha o desejo de receber uma designação diferente. Não há problema em desejar, mas lembre-se, sua felicidade não depende do que seu desejo se torne real. A felicidade não é o destino final. Ela pode ser encontrada durante a viagem. Se você vive pensando que já chegou ao destino final, talvez nunca seja feliz. Como alguém encontra a felicidade, independente de suas circunstâncias? Não sei todas as respostas, mas compartilho uma importante. A gratidão está muito relacionada com viver segundo o padrão da felicidade. O presidente Uchtdorf disse, estou sugerindo que, em vez de sermos gratos por coisas, devemos concentrar-nos em ser gratos em nossas circunstâncias, sejam elas quais forem. Esse tipo de gratidão transcende tudo o que esteja acontecendo ao nosso redor. Floresce lindamente tanto na gelada paisagem do inverno, quanto no agradável calor do verão. Ser gratos em nossas circunstâncias é um ato de fé em Deus. A verdadeira gratidão é uma expressão de esperança e testemunho. Gostaria de citar outro princípio que tem me ajudado a viver e ensinar com mais alegria. Há alguns anos em minha carreira, tomei a decisão de deixar os seminários e institutos. Cheguei a essa decisão porque achava que eu não era tão bom quanto os professores que via ao meu redor. Via professores que eram envolventes, eruditos, engraçados e confiantes, e via pouco daquilo em mim. No final, não deixei os seminários e institutos, mas continuei minha luta interna para saber se, com minha personalidade, eu poderia ensinar e ajudar os jovens efetivamente. Falando sobre nossa personalidade singular, a irmã Patrícia Holland, esposa do Elder Jeffrey R. Holland, disse, nosso Pai Celestial precisa de nós como somos, à medida que crescemos e nos transformamos. Ele intencionalmente nos fez diferentes uns dos outros para que, mesmo com nossas imperfeições, possamos cumprir seus propósitos. Minha maior tristeza ocorre quando sinto que tenho que me encaixar no que as outras pessoas estão fazendo ou fazer o que acho que esperam de mim. Me sinto muito feliz, mais feliz quando fico à vontade, sendo eu mesma, e procuro fazer o que o Pai Celestial e esperamos que eu faça. Por muitos anos, tentei comparar a calma e reflexiva Pat Holland com o firme, animado, falante e cheio de energia Jeff Holland e outros com qualidades semelhantes. Aprendi por meio de vários exaustivos fracassos que não há alegria em ser cheio de energia se você não é uma pessoa cheia de energia. É uma contradição de termos. Desisti de me achar uma pessoa imperfeita. Essa desistência me libertou para ser feliz com o meu jeito de ser e com minha personalidade. Em algum lugar, de alguma forma, o Senhor me fez entender que a minha personalidade fora criada para adequar-se à missão e aos talentos que Ele me deu. Quando procuro imitar o meu próximo, sinto-me imperfeita, fatigada e nadando para sempre contra a correnteza. Quando frustramos o plano de Deus para nós, privamos o mundo e o reino de Deus de nossas contribuições singulares. A respeito de ser você mesmo, gostaria de oferecer duas advertências. Primeiro, não estou sugerindo que tenhamos uma atitude que diz, esse é o meu jeito. O presidente Russell Nelson disse, o Evangelho de Jesus Cristo é um evangelho de mudanças. Devo buscar ansiosamente o conselho dos meus líderes sobre o que eu preciso mudar a fim de ajustar melhor minha personalidade e meus esforços e assim alcançar nosso objetivo. E mais importante, tenho um mandamento dado pelo próprio Cristo que devo me tornar semelhante a Ele. Mas eu não tenho de ser igual aos outros professores. Minha personalidade, realçada pelos dons do Espírito, pode fazer uma contribuição única para o trabalho dos seminários e institutos. A segunda advertência. Quando fui à sede da igreja pela primeira vez para receber uma nova designação, nosso administrador na época, Elder Paul Johnson, me convidou para ir até o escritório para me dar algumas instruções e conselhos. Entre outras coisas, ele disse, não se defina. Entendi que isso queria dizer que se alguma vez eu dissesse ao Senhor como Ele poderia me usar para realizar a sua obra, eu poderia limitar minhas oportunidades de crescimento e de serviço. Infelizmente, fiz exatamente o que Ele me advertiu a não fazer. Procurei fazer o melhor na designação administrativa que Ele me deu, mas continuava pensando, não sou administrador, sou professor. Eu deveria estar na sala de aula e não ficar sentado em reuniões. Foi um processo longo e doloroso até aprender que meu desejo declarado de ensinar era somente um disfarce para encobrir um desejo de satisfazer minhas necessidades pessoais. Passar tempo com os alunos e com as escrituras é muito recompensador. Passar o dia em reuniões debatendo normas, nem tanto. Mas esse não é o caso. Faço este trabalho para recompensa e realização pessoal ou faço com os olhos fitos na glória e nos propósitos de Deus? Espero que sejam mais sábios do que eu fui e não definam a si mesmos e como devem servir. Há uma felicidade especial em submeter-se à vontade do Pai, como o Salvador ensinou e demonstrou repetidas vezes. Essa questão de submeter-se leva a outra questão que pode nos ajudar a viver segundo o padrão de felicidade como educadores religiosos. Tenho certeza de que a maioria de nós realmente deseja submeter-se à vontade de nosso Pai Celestial. Torna-se mais desafiador quando, aqui na Terra, temos de submeter aos mortais que o Senhor nos usa, que o Senhor usa para dirigir seu trabalho, seja na aula, na estaca ou no seminário de institutos. Coloquei em minha profissão muitos professores capacitados que se ofenderam com ações de um líder ou com uma norma com a qual não concordavam. Se as injustiças eram reais ou interpretadas, esses professores guardaram e nutriram sua mágoa ao custo de sua própria felicidade. Essa mágoa muitas vezes se transformou em amargura que levou a contendas com outras pessoas, principalmente com as pessoas que o supervisionavam. Elder Maxwell escreveu certa vez, a vida na igreja, eu gostaria de acrescentar a vida no seminário e institutos, significa conviver com uma diversidade de líderes, sendo que nem todos são sempre sábios, maduros e habilidosos. Na verdade, alguns de nós somos muito desajeitados. Um pouco de polimento que vivenciamos é, na realidade, resultado de conflitos com outras pessoas, como a paciência e o amor condescendente são vitais em tais circunstâncias. Não consigo enfatizar o suficiente como a paciência e o amor condescendente são importantes para o educador religioso. Essas coisas são essenciais para encontrarmos felicidade e ensinarmos com o Espírito. O presidente Boyd K. Packer disse: um homem que diz que apoiará o presidente da igreja ou as autoridades gerais, mas não apoia seu bispo, está enganando a si mesmo. O homem que não apoia o bispo de sua ala e o presidente de sua estaca não apoiará o presidente da igreja. Não tenho tempo suficiente para entrar em detalhes, mas há um princípio nessa declaração que creio que se aplica aos educadores religiosos e a seu relacionamento com aqueles que foram designados para liderá-los. Se algum de vocês guarda rancor em relação à administração, a um líder em particular, a uma norma, ou por não ser notado, ou por ser observado demais, rogo-lhe que esqueça essas coisas para o seu próprio bem. A felicidade vai sempre ficar longe da pessoa que não perdoa, que espalha seu descontentamento com outras pessoas, ou que promove a discórdia. Agora, minha última sugestão. Poucas horas antes da morte do Salvador, ele lavou os pés dos apóstolos e disse: pois se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Grande parte da felicidade que podemos sentir na vida virá quando nos esquecermos de nós mesmos e concentrarmos nossos pensamentos e nosso serviço nas outras pessoas. Para o educador religioso, a grande felicidade é ser encontrada ao centralizarmos nossos pensamentos, desejos e forças para abençoar nossos alunos. Falando aos educadores religiosos, o presidente Kimball certa vez disse que o crescimento e desenvolvimento de nossos jovens devem ser nossa grande e magnífica obsessão. Se nosso foco se desviar dos alunos e começar a centrar-se em nossas próprias necessidades, conforto, realização ou reconhecimento, haverá uma perda significativa do nosso poder de ensinar eficazmente, sem mencionar a perda de grande parte de nossa própria felicidade. Harry Emerson Fosdick, um pastor protestante do século passado, escreveu: alguns cristãos levam sua religião nas costas, como um pacote de crenças e práticas que penosamente são forçados a carregar. Quando se torna pesado, sentem-se tentados a abandoná-los, mas como isso implicaria romper com velhas tradições, acabam por desistir da ideia. Contudo, os verdadeiros cristãos não carregam sua religião, mas são carregados por ela. Ela não é um fardo, e sim asas, que lhes permitem voar, alçar voo e superar dificuldades. Ela torna o universo agradável, a vida significativa, a esperança real e o sacrifício compensador. Liberta-os do medo, da futilidade, do desânimo e do pecado, mas são os grandes males que escravizam a alma humana. Podemos reconhecer um cristão por sua alegria. É minha oração e esperança que cada um de vocês, que o Evangelho seja, de fato, asas e não fardo, que vocês sejam rodeados por fogo e que sejam repletos de alegria, que sua própria felicidade convide outras pessoas a buscar e a seguir a fonte de sua felicidade, que é o Senhor Jesus Cristo. Presto testemunho de que Ele foi a pessoa mais feliz que já andou na Terra, e Ele nos convida a segui-Lo e a viver segundo o padrão da felicidade. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Sou grata pela oportunidade de estar aqui hoje e de compartilhar meu amor pelo Salvador, por vocês e pelos jovens e jovens adultos a quem temos o privilégio de servir. Lembro-me do poderoso testemunho que recebi do Espírito quando eu era um estudante me preparando para ensinar no seminário e li pela primeira vez a seguinte declaração do Boyd K. Packer: acredito que, na mesma medida em que vocês desempenham as responsabilidades e os encargos que lhes forem confiados, a imagem de Cristo é gravada em seu semblante. Para todos os efeitos, em sala de aula naquele momento, com essa expressão e essa inspiração, vocês são Ele, e Ele, vocês. O pensamento de que tenho o privilégio de representar o Salvador em minhas responsabilidades tem sido um desejo motivador e uma verdade orientadora em toda a minha carreira nos seminários e institutos. No último devocional, uma autoridade geral fala a nós, Elder Gong, que ensinou que uma das coisas que fez do Salvador um professor perfeito foi sua capacidade de ensinar 5 mil pessoas, coletivamente e individualmente, ao mesmo tempo. Ele disse, esse é um milagre que nós, professores, buscamos. Ensinar toda a classe e cada aluno na classe. Isso requer cuidar de 5 mil e de cada um individualmente. Exige que abordemos as preocupações gerais e as necessidades individuais. Vocês conseguem imaginar como o Salvador foi capaz de fazer isso? Quero lhes contar uma experiência pessoal que aconteceu no meu segundo ano como professora de seminário. Naquela ocasião, o senhor me ensinou sobre o significado de representá-lo na sala de aula. Eu tinha um aluno de 15 anos em uma das minhas classes. Logo nos primeiros dias, percebi que não tinha paciência com sua personalidade singular. E senti que aquele seria um longo semestre, procurando exercer um dom que eu não possuía. Orei para ter a capacidade de amá-lo, bem como a todos os meus alunos. Na segunda semana de aula, quando esse rapaz se levantou para falar no devocional e contar um pouco sobre a sua vida, recebi imediatamente o dom de vê-lo como o Senhor o vê e sentir um amor crescente por ele. Ele contou que seus pais estavam se divorciando e que sua mãe não só havia deixado a igreja, mas estava lutando contra ela. Eu pude ver no semblante do rapaz a dor e a confusão que ele sentia ao contar a sua história. Honestamente, não me lembro do pensamento espiritual que ele compartilhou, mas me lembro de como fui ensinada pelo Espírito Santo. Um pensamento me ocorreu. Tire os sapatos, porque vou lhe dar o privilégio de entrar em um coração. Estou depositando minha confiança em você para que seja uma influência feminina na vida desse rapaz. E preciso que você o ame, assim como eu o amo. Naquele momento, experimentei uma mudança. Meu coração mudou. Eu o vi, realmente eu o vi, como um filho de Deus, com um potencial divino, com dons espirituais e com muito para oferecer à nossa classe. O comportamento dele não mudou muito naquele semestre, mas eu tinha mudado. E por causa disso, tivemos juntos algumas experiências maravilhosas. Sempre serei grata por esse rapaz e pela oportunidade que o Senhor me deu de passar por uma mudança de coração e de perspectiva. Fico impressionada com a capacidade do Pai Celestial de conhecer e também de cuidar das necessidades de cada um. Sei que Ele me vê, me compreende e me conhece perfeitamente. E ainda mais, Ele me ama perfeitamente. Sei também que Ele conhece o meu potencial divino e sabe que, com a sua ajuda, vou me tornar semelhante a Ele. Sei que Ele tem essa mesma crença em vocês, em cada rapaz, em cada moça que entra em nossa sala de aula. Ele os conhece perfeitamente e deseja salvar todos eles. Ele enxerga além das aparências e do comportamento e prefere se concentrar nas qualidades divinas e na força que eles possuem. E como professores, ele espera que nós façamos o mesmo. Neste ano, estamos apresentando uma nova prioridade intitulada Ver o Indivíduo. O enfoque dessa prioridade é que cada um de nós desenvolva a capacidade cristã de enxergar as necessidades individuais dos alunos, sua força e seu potencial divinos. A nossa esperança é que cada um de nós desenvolva ou aprofunde a capacidade cristã de ver além dos rótulos e da aparência externa e aprenda a enxergar cada aluno como uma pessoa única, com potencial divino, e a tratar os alunos adequadamente. Cada aluno entra na nossa sala de aula tendo circunstâncias, necessidades e desafios únicos que influenciam seu aprendizado. É importante lembrar que o seminário e o instituto são apenas uma parte da vida do aluno. Uma parte vital, mas ainda assim apenas uma parte. Os estilos de aprendizagem, as diferenças culturais, as deficiências físicas ou mentais, as dependências e a dor pela morte de um ente querido são apenas alguns dos fatores que podem afetar o aprendizado do aluno. As circunstâncias, os rótulos não definem nossos alunos, mas dão a oportunidade de fazer mais para ajudar as pessoas que carregam fardos pesados. É nosso privilégio sagrado e a responsabilidade de fazer mais. a carregar os fardos pesados das pessoas, daqueles que vêm para a sala de aula buscando desesperadamente a esperança que o Salvador provê para toda a humanidade. Ao ponderar sobre essa sagrada responsabilidade de ver o indivíduo, aprendi muito com os ensinamentos do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12. Gostaria de compartilhar três lições que aprendi com esse capítulo. Lição número 1. Paulo começa seus ensinamentos sobre os dons espirituais, valorizando cada parte do corpo de Cristo, que simboliza os membros da igreja. Ao estudar os versículos de 1 a 11, ocorreu-me que uma das chaves para ver as pessoas como o Salvador vê é reconhecer, antes de tudo, que elas têm dons e pontos fortes que precisam ser compreendidos e utilizados. Quando enxergamos os alunos com essa perspectiva, reconhecemos e usamos a sua força, em vez de olhar para suas fraquezas ou seu comportamento indesejado. Às vezes, o comportamento do aluno não demonstra corretamente seu valor. E uma habilidade simples que o professor pode desenvolver é esperar antes de reagir imediatamente a um comentário do aluno ou a um mau comportamento. Então, pensar em duas ou três razões para o aluno estar reagindo ou agindo daquela maneira. Isso fará com que o professor evite agir sem pensar e consiga reconhecer os dons espirituais do aluno. Ao nos esforçarmos por lembrar o potencial divino de cada aluno, devemos também reconhecer que algumas circunstâncias ou deficiências podem prejudicar o desejo ou a capacidade deles de aprender. Isso exige uma preparação mais cuidadosa da experiência do aprendizado, que convide e inspire os alunos a exercer a liberdade de usar seus dons espirituais em seu próprio processo de aprendizagem. Esse processo não é fácil, mas quando buscamos auxílio do Salvador, Ele nos mostra como influenciar os seus filhos. Tive uma experiência que me ensinou a importância de reconhecer os dons espirituais dos meus alunos. Uma aluna não estava animada para ler as escrituras. Tanto na classe como fora dela, ela tinha um talento excepcional para a música e eu estava orando para conseguir ajudá-la. E o Senhor me respondeu de uma maneira inusitada. Dei a ela a programação das aulas e pedi-lhe que encontrasse uma música para cada lição, que pudesse ser tocada durante a aula e que ajudasse a ensinar uma das verdades do bloco das escrituras. Essa designação exigiu que ela estudasse fora da sala de aula a fim de encontrar as verdades e assim encontrar uma música. Com isso, ela também teve a oportunidade de prestar testemunho muito à classe do que aprendeu durante essa preparação. Em poucas semanas, vi o amor dessa aluna pelo Salvador crescer e o seu interesse nas aulas aumentar. Atualmente, ela está servindo uma missão de tempo integral e não só lê as escrituras, como as ensina e as compartilha, e compartilha a dádiva de seu testemunho por meio da música. Lição número 2. Paulo enfatiza que cada membro tem o seu valor. Ouçam suas palavras nos versículos 14 a 18. Porque também o corpo não é um só membro, senão muitos. Se o pé disser, porque não sou a mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se tudo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. Gosto muito dessa analogia sobre as partes do corpo, cumprindo funções diferentes, mas necessárias. A mão não pode substituir o pé. O ouvido não pode substituir o olho. Cada um tem uma função única e importante, e todos contribuem diferentemente. Cada um é essencial para que o corpo seja capaz de funcionar completamente. Walter Holland usou uma analogia diferente para ensinar essa mesma verdade. Na última conferência, por desígnio divino, nem todas as vozes do coro de Deus são iguais. É preciso ter variedade, sopranos e contraltos, barítonos e baixos, para enriquecer a música. Quando menosprezamos nossa singularidade ou tentamos nos adequar a estereótipos irreais, podemos perder a riqueza de tons e timbres planejada por Deus quando Ele criou um mundo diversificado. Para ajudar cada aluno de modo eficaz a ser convertido enquanto estão conosco, precisamos acreditar que cada um tem valor. E precisamos agir de acordo com essa crença. Considerando essa verdade, convido-os a fazer a si mesmos estas duas perguntas. Primeira, honestamente acredito que um dos meus alunos, que cada um deles tem valor e pode se tornar um membro participativo? E segunda, minhas ações refletem essa crença? Oro para que o Senhor nos ajude a ser guiados cada vez mais por essa crença. Lição número 3. Paulo nos ensina a ter o mesmo cuidado com cada membro. Ele disse para que não haja divisão no corpo, mas que os membros tenham igual cuidado uns dos outros. Para mim, esse foi um poderoso versículo de autorreflexão. Será que tenho igual cuidado com cada aluno? Será que dou mais atenção aos alunos que parecem contribuir de modo mais óbvio? É mais fácil para mim amar os alunos que levantam as mãos e sempre trazem as escrituras, prontos para prestar um testemunho e fazer comentários significativos? É mais fácil mostrar amor e dar atenção àqueles que me amam, que gostam da minha aula, que chegam na hora certa e só faltam por causa de uma doença muito séria? Será que os outros alunos percebem quando não tenho igual cuidado com cada aluno? E qual o efeito disso no ambiente de amor, respeito e propósito em minha sala de aula? É mais provável que os alunos olhem e tratem uns aos outros como Salvador faz quando nós damos o exemplo. Quando nos esforçamos para representar o Salvador em nosso ensino e desenvolver a capacidade de ver como Ele vê, precisamos lembrar que, 1, todos têm dons espirituais para compartilhar. 2, cada membro é importante. E 3, precisamos mostrar igual cuidado com cada membro. Gostaria de compartilhar mais uma lição que aprendi ao ponderar sobre a necessidade dessa prioridade. Hoje em dia, o adversário está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como o grande ladrão de identidades, ele procura continuamente roubar a identidade divina de cada um e a sua conexão com os céus. Precisamos desenvolver essa capacidade de ver como o Salvador vê, para ajudar outras pessoas a entender seu potencial divino e a serem fiéis ao Senhor em um mundo confuso, em qual ao mal chamam bem e o bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas. Uma das minhas heroínas prediletas das Escrituras, que exemplifica esse princípio de uma maneira excepcional, é Abigail. No Velho Testamento, ela é descrita como uma mulher de bom entendimento e formosa. Ela é casada com Nabal, um homem maligno nos atos. Depois que Nabal usa de insultos e se recusa a ajudar Davi, Davi reúne seus homens com a intenção de matar Nabal e sua família. Quando o servo de Nabal conta a Abigail sobre iminente perigo, ela imediatamente reúne seus suprimentos e vai ao encontro de Davi. Ao encontrá-lo, Abigail se inclina perante o rei e, como um símbolo de Cristo, toma sobre si a responsabilidade por uma ofensa que não cometeu, suplicando por seu perdão. O que Abigail vê em Nabal que a incentiva a defendê-lo? E o que ela vê em Davi que faz com que ela diga: perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor, porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. Porque ela decidiu, em um momento importante, lembrar a Davi quem ele era e as promessas que Deus lhe havia feito. Qual foi o efeito desse ato de fé? Eu aprecio muito a resposta de Davi quando ele declarou: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita és tu, que hoje me impediste de vir com derramamento de sangue e de que a minha própria mão me vingasse. Acredito que naquele momento, lembrando a promessa do presidente Packer, Abigail tinha a imagem de Cristo gravada em seu semblante. E para todos os efeitos, naquela sala de aula, naquele momento, com essa expressão e inspiração, ela era ele. E ele era ela. Testifico que temos uma oportunidade semelhante de ver as outras pessoas como ele vê e de ajudá-las a ver as características divinas que existem dentro delas. Não tenho palavras para expressar o amor e a gratidão que sinto pelas pessoas que foram exemplos desse atributo cristão em minha vida. A mais notável foi a minha mãe, que é um anjo. Ela sempre me viu e sempre viu meu potencial divino e meus dons espirituais. Ela sempre acreditou na minha capacidade de contribuir, mesmo quando eu não agi à altura de suas expectativas, e trabalhou incansavelmente para me ajudar a desenvolver esse potencial. Eu tive líderes do sacerdócio que trouxeram esperança para a minha vida, transmitindo o amor do Pai Celestial por mim e me lembrando de que tenho valor. Meus professores do seminário e do instituto, muitos estão nos assistindo hoje. Eles viam algo em mim que eu não conseguia ver. Minha carreira foi maravilhosamente engrandecida por homens e mulheres que me encorajaram e me conduziram ao Salvador, com seu exemplo de ver o indivíduo. Sou eternamente grata pelo modo como o Senhor continua a me mostrar que Ele me vê como uma pessoa digna e valorosa. Ele tem me abençoado com dons e tem me dado oportunidades de usá-las para ajudar outras pessoas a se tornarem semelhantes a Ele. E sei que Ele também faz isso com cada um de vocês e com cada um de nossos alunos. Nos últimos meses, tenho tido a experiência maravilhosa de estudar, ao estudar as Escrituras, concentrando-me nas passagens que mostram como o Salvador vê as pessoas e como as ensina de acordo com essa expectativa. Aprender diretamente com Ele tem me transformado. Convido-os a aproveitarem também essa mesma oportunidade. Ele é o modelo perfeito. Existem incontáveis exemplos de como o Salvador adaptou as experiências de aprendizado e suas lições para atender as necessidades individuais e para ajudar as pessoas que Ele ensinou a entender seu potencial divino. Queridos amigos, oro para que nosso Pai Celestial continue a aumentar nossa capacidade individual de ver como Ele vê, de amar como Ele ama e de agir como Ele age. Oro para que busquemos esse dom e que encontremos maneiras de obtê-lo ou de aprofundá-lo. Oro para que continuemos a nos esforçar para ter diariamente a imagem do Salvador em nosso semblante quando estivermos diante dos alunos a cada dia. Sei que podemos desenvolver esse dom ao buscarmos a sua ajuda. Presto testemunho disso, em nome de Jesus Cristo. Amém.
Thank you, Brother Webb.
Obrigado, irmão Webb, irmão Anderson e irmã Newbold. Nós os amamos e fomos abençoados por ouvir suas palavras hoje. Agora ouviremos nosso comissário, Elder Kimby Clark, seguido pelo Elder Donald L. Hallstrom. Elder Clark foi apoiado como 70 autoridade geral no dia 4 de abril de 2015 e serve como comissário do sistema educacional da igreja desde agosto de 2015. Ele obteve seu bacharelado, seu mestrado e seu doutorado em economia pela Universidade de Harvard. Tornou-se membro do corpo docente da Faculdade de Negócios de Harvard em 1978 e foi nomeado reitor dessa faculdade em 1995. Ele serviu nesse cargo até o segundo semestre de 2005, quando foi nomeado reitor da Universidade de Brigham Young, Idaho. Ele é casado com Sue Lorraine Hunt e são pais de 7 filhos. O Elder Donald L. Hallstrom foi apoiado como 70 autoridade geral no dia 1 de abril de 2000 e como membro da presidência dos 70 no dia 4 de abril de 2009. Ele serve na Junta de Educação da Igreja desde 2012. Ele se formou em Economia pela Universidade de Brigham Young. Na ocasião de seu chamado para servir em tempo integral na igreja, ele era presidente da Hallstrom Group, uma organização de consultoria imobiliária com sede em Honolulu, Havaí. É casado com Diane Clifton e eles têm 4 filhos. Depois das palavras do Elder Hallstrom, cantaremos Vive o Redentor, hino número 67, no hinário, em português. A oração de encerramento será oferecida por Max I. Pendleton, professor do seminário na área Davis Norte. Elder Clark. É uma bênção falar a vocês que fazem parte da família dos seminários e institutos em todo o mundo. Eu os amo muito. Sou muito grato por tudo que vocês fazem e o que representam. Oro para que o Senhor os abençoe ao realizar esse grande trabalho que está diante de nós. Meus queridos irmãos e irmãs, ensinar, preparar, inspirar e fortalecer a nova geração é um trabalho importante. Sinto a urgência e a magnitude desse trabalho. Os jovens e os jovens adultos da Igreja do Senhor enfrentam muitos desafios difíceis e se deparam com muitas oportunidades maravilhosas. O mundo ao redor deles está repleto de tecnologias poderosas que são usadas para o bem e para o mal terrível. Muitos de nossos jovens vivem em países devastados por guerras e rumores de guerras, atos terroristas, corrupção, pela destruição das famílias, rupturas políticas e sociais, secularismo material e pelos efeitos nefastos da pobreza, de doenças e da fome. No entanto, durante essa agitação e turbulência, o Senhor Jesus Cristo está preparando o seu reino e o seu povo para a sua vinda. Ele está agindo com poder por toda a terra para reunir a Israel dispersa, para edificar seu reino e estabelecer Sião. Seus braços de amor e de misericórdia estão estendidos para os jovens e os jovens adultos da igreja e os convida a receber seu poder para curar, fortalecer e redimir. A grande guerra entre o bem e o mal teve início no mundo pré-mortal e continua com intensidade crescente nesses últimos dias. Nessa batalha, os jovens e os jovens adultos da nova geração não estão na reserva. Eles estão à frente da batalha e terão um papel crucial, cada vez maior, na grande obra do Senhor. E é isso que me traz aqui para falar a vocês. Vocês estão à frente da batalha com a nova geração. Quando penso em vocês e no que fazem todos os dias para influenciar a vida de centenas de milhares de jovens e de jovens adultos da Igreja do Senhor, penso na visão de Nefe de nossos dias. E o Nefe viu o poder do Cordeiro de Deus que descia sobre os santos da Igreja do Cordeiro e sobre o povo do convênio do Senhor, que estava disperso sobre toda a face da terra. Eles estavam armados com retidão e com o poder de Deus em grande glória. Nefi descreve um processo divino no qual vocês estão envolvidos de maneira significativa. Quando pensarem sobre o seu papel ao ensinar no seminário e no instituto, espero que se recordem dessa passagem. Vocês são os instrumentos das mãos de Deus em um processo divino, no qual seus preciosos filhos do convênio são abençoados com retidão e recebem seu poder e sua glória. É isso o que vocês fazem. Vocês ensinam o Evangelho de Jesus Cristo a esses jovens maravilhosos e os ajudam a receber o poder divino no sacerdócio, no templo, na companhia do Espírito Santo, nas Escrituras Sagradas, nos convênios e nas ordenanças sagradas. É o poder de Deus, e Ele o dá a seus preciosos e amados filhos e filhas, para que eles possam amar, ensinar e servir com fé e esperança nele, realizando o seu trabalho por toda a vida. Às vezes, pode ser difícil fazer a conexão entre a visão inspirada de Nefi com a realidade de nossa classe do seminário às 6h15 da manhã, ou da classe noturna do instituto, lotada de estudantes universitários cansados. Já vi muitos adolescentes sonolentos de manhã, bem cedo, e certamente reconheço um estudante universitário cansado. Mas eu vi o que acontece com os adolescentes e com os estudantes universitários quando um professor que os ama ensina com o Espírito do Senhor. Eu vi o que acontece no coração e na alma deles quando esse professor abre o poder das Escrituras e os ajuda a aprender profundamente a maneira do Senhor. Sei dessas coisas porque foi o que aconteceu com todos os meus filhos. E é o que está acontecendo com os meus netos. Os jovens e os jovens adultos que vocês ensinam são incríveis. Mas precisamos que muitos mais desses jovens recebam as bênçãos do sacerdócio e do templo para servir missão, casar-se no templo, criar famílias eternas, servir ao Senhor e seu reino e ser uma luz para o mundo. Isso significa que vocês precisam ser cada vez melhores no que fazem. O Senhor precisa que vocês sejam ainda mais poderosos e mais eficazes nesse grande trabalho. Quero compartilhar com vocês alguns pensamentos que talvez possam ajudá-los à medida que buscam alcançar esse propósito divino. Minha mensagem é simples. Precisamos fazer mais para ajudar os jovens e os jovens adultos da igreja a sentir alegria. Alegria espiritual verdadeira no Senhor Jesus Cristo. Creio que a melhor maneira de fazer isso é por meio do aprendizado profundo da doutrina de Cristo à maneira do Senhor. Presto-lhes meu testemunho de que o aprendizado profundo da doutrina de Cristo leva à alegria no Senhor. O presidente Nelson ensinou: meus amados irmãos e irmãs, a alegria que sentimos tem pouco a ver com as circunstâncias de nossa vida e tem tudo a ver com o enfoque de nossa vida. Quando o enfoque de nossa vida é o plano de salvação e em Jesus Cristo e seu Evangelho, podemos sentir alegria a despeito do que está acontecendo ou não em nossa vida. A alegria vem dele e por causa dele, ele é a fonte de toda a alegria. Essa é a alegria que nossos jovens precisam sentir. Ela os protege do mal, os motiva a ser justos, alimenta o desejo de terem sempre a companhia do Espírito Santo e os aproxima do Senhor. O Salvador deu-nos um padrão excelente no Livro de Mórmon para ajudar seus alunos a sentir alegria nele. Essas são as suas palavras. Portanto, levantai vossa luz para que brilhe perante o mundo, ou perante os alunos. Eis que eu sou a luz que levantareis. Aquilo que me vistes fazer, eis que me vistes que eu orei ao Pai, e vós todos testemunhastes. E vistes que eu mandei que nenhum de vós se afastasse, mas ordenei que viesseis a mim, para que visseis e sentisseis, e da mesma forma fareis ao mundo. quando Salvador apareceu ao povo no templo em abundância, ele os amou, ensinou-lhes sua doutrina e os abençoou. Eles sentiram grande alegria. Nessa passagem, o Salvador chama vocês para vir a Ele e, por meio do poder do Espírito Santo, ver sua obra, sentir seu amor e experimentar sua alegria. E então, Ele ordena que vocês levem a seus alunos o que viram e o que sentiram, que os amem, que ensinem sua doutrina, que os convidem a vir a Cristo e a sentir sua alegria. Se o amor, a doutrina, a luz e a alegria de Jesus Cristo estão dentro de vocês, vocês serão capazes de inspirá-los e de incentivá-los a buscar suas próprias experiências espirituais e pessoais com o Senhor. O aprendizado profundo da doutrina de Cristo é o aprendizado que leva à alegria e deve acontecer à maneira do Senhor. É aprender profundamente com toda a alma, com a mente, o coração, o corpo e o espírito imortal. O aprendizado profundo aumenta o poder do aluno para fazer três coisas. Primeira, conhecer e entender. Esse é o conhecimento da mente e do coração. Aplicado à fé em Jesus Cristo, por exemplo, os alunos aprendem que a fé em Cristo é um princípio de ação e de poder. Por meio do testemunho do Espírito, eles sentem a veracidade desses princípios e começam a compreender com mais clareza, a ter um desejo mais profundo e assim entendem mais plenamente no coração as manifestações desse princípio na vida deles. Segunda, tomar medidas justas e eficazes. Os alunos aprendem como aplicar o princípio da fé em Jesus Cristo em sua vida e depois realmente aplicam esse princípio. Por exemplo, eles podem decidir agir com fé no Salvador para ter coragem de convidar um amigo para ler o Livro de Mórmon. Quando agem com fé nele, a confiança no Salvador cresce e o Senhor os abençoa com uma fé maior. Terceira, tornar-se mais semelhante ao Pai Celestial. Tornar-se é um processo de mudança no caráter e na própria natureza do aluno. Isso acontece por meio do poder redentor e fortalecedor de Jesus Cristo. Aplicado ao princípio da fé no Salvador, significa que aquele aluno se torna uma pessoa cada vez mais fiel. A fé em Cristo torna-se um atributo de seu caráter, de quem ele é. À medida que o aluno cresce, repetida e consistentemente no conhecimento e na compreensão da fé em Cristo. Age com fé nele para fazer a vontade dele e busca os dons e as bênçãos do Salvador para tornar-se semelhante a ele. Essas três dimensões do aprendizado profundo interagem entre si e se reforçam mutuamente. Tornar-se uma pessoa fiel aumenta a capacidade do aluno de conhecer e de entender. O entendimento profundo leva a ações eficazes e, como resultado, há uma maior compreensão e há um caráter mais forte. Existe grande alegria em cada aspecto do aprendizado profundo. Alegria no novo entendimento, nas ações justas e em tornar-se mais semelhante ao Pai e ao Filho. A maneira do Senhor para o aprendizado profundo é simples, mas poderosa. Eis como o Senhor descreve o aprendizado à sua maneira. E se vossos olhos estiverem fitos em minha glória, todo o vosso corpo se encherá de luz. Preparai-vos e santificai-vos. Ensinai a doutrina do reino uns aos outros. Ensinai diligentemente, e minha graça acompanhar-vos-á. Buscai diligentemente ensinar-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Dentre vós, designai um professor, e não falem todos ao mesmo tempo. Mas cada um fale a seu tempo, e todos sejam edificados por todos. E, sobretudo, revesti-vos do vínculo da caridade. Essas belas passagens da sessão 88 de Doutrina e Convênios identificam três aspectos interativos e de reforço mútuo para o aprendizado profundo à maneira do Senhor. O primeiro é estudar diligentemente, buscar, preparar e obedecer. O segundo, reunir-se para ensinar uns aos outros com o vínculo da caridade, guiados por um professor inspirado, assistido pela graça de Jesus Cristo. O terceiro, receber revelação, inspiração e outros dons espirituais que vêm com o poder do Espírito Santo. O professor que ensina a maneira do Senhor desempenha um papel ativo e inspirado ao envolver os alunos nesses aspectos do aprendizado profundo. Duas coisas são essenciais. A primeira, que vocês tenham o Espírito Santo, e a segunda, que amem seus alunos. Vocês têm um recurso excepcional. O manual Ensinar e Aprender o Evangelho, para ajudá-los a ensinar de forma que os alunos aprendam a maneira do Senhor. Vou dar-lhes uma designação. Quero que leiam e que estudem esse manual com a perspectiva do aprendizado profundo, especialmente da doutrina de Cristo, que leva à alegria. Assim que vocês entenderem que o seu objetivo é um aprendizado profundo em busca de alegria, isso mudará a maneira como vocês aplicam os princípios poderosos desenvolvidos no manual. Vou lhes dar três exemplos simples, há muitos mais. Vocês pedirão a seus alunos que se preparem para ensinar uns aos outros. Vocês terão como prioridade ajudar seus alunos a desenvolver atributos cristãos. Terceiro, vocês farão com que a alegria seja um propósito compartilhado na sala de aula, e os alunos compartilharão regularmente seu testemunho sobre a alegria. Meus queridos irmãos e irmãs, sei que vocês já fazem coisas incríveis e maravilhosas para ajudar seus alunos a alicerçar o Evangelho de Jesus Cristo profundamente no coração e encontrar a alegria. Percebo o seu sacrifício e sua devoção, e o Senhor também percebe. Quero terminar hoje com três convites. Sei que se colocarem estes três convites em ação, vocês ajudarão seus alunos a aprender ainda mais profundamente a maneira do Senhor e a sentir uma alegria ainda maior nele. Primeiro convite, identidade e propósito eternos. Convido-os a ajudar seus alunos a saber quem eles realmente são. Ajudem-nos a ver, a sentir e a saber que são verdadeiramente filhos de Deus, seus amados filhos e filhas. Ajudem-nos a entender o significado e as implicações do documento A Família, Proclamação ao Mundo, quando ele afirma que cada um de seus alunos possui natureza e destino divinos e uma identidade e propósito eternos. Peço-lhes que os ajudem a sentir no fundo do coração que eles são seres espirituais passando por uma experiência mortal. O Senhor e Salvador Jesus Cristo sofreu e morreu por eles, a fim de que progridam rumo à perfeição, terminando por alcançar seu destino divino como herdeiros da vida eterna. Este é o plano do Pai Celestial para eles. Tornem este plano real para eles. Ensinem seus alunos que eles nasceram de pais celestes para aprender, crescer e tornar-se como eles. O aprendizado é primordial para o propósito da vida pré-mortal e da vida mortal e para a sua salvação eterna. Eles precisam aprender sobre as coisas de Deus e sobre as coisas terrenas para que sejam capazes de cumprir os propósitos de Deus em sua vida. Ajudem-nos a ver que o aprendizado é essencial no plano eterno de Deus e, portanto, para seu propósito eterno e destino divino. Segundo convite, a maneira do Senhor para o aprendizado profundo. Eu os convido a ajudar seus alunos a aprender a maneira do Senhor. Vocês fazem isso em parte pelo exemplo de forma poderosa, como vocês ensinam, é o que vocês ensinam sobre aprender a maneira do Senhor. Se vocês lhes proporcionarem experiências de aprendizado à maneira do Senhor, eles aprenderão à maneira dele. Se não fizerem isso, eles não aprenderão. Espero que vocês ensinem seus alunos à maneira do Senhor para que aprendam com seu exemplo. Mas também espero que vocês ensinem o caminho do Senhor direta e conscientemente. Existe uma excelente oportunidade de fazer isso com o domínio doutrinário, no qual os princípios da sessão Adquirir Conhecimento Espiritual ensinam exatamente o aprendizado à maneira do Senhor. À medida que ensinar esses princípios durante um ano, vocês estarão ensinando o aprendizado à maneira do Senhor. Esse ensinamento pode ser feito também nos cursos do Instituto. Ajude seus alunos a entender que a maneira do Senhor se aplica a todas as matérias que eles estudam. Os métodos específicos encontrados nas classes do ensino médio ou do ensino universitário serão de responsabilidade dos professores. Mas os alunos podem estar sempre envolvidos ativamente, ser diligentes nos estudos e ser abençoados com a companhia do Espírito Santo. Por favor, irmãos e irmãs, convidem seus alunos a levar o Espírito Santo com eles para a escola. Agora, o terceiro convite: arrependimento e aprendizado. Convido-os a ensinar seus alunos que o arrependimento é essencial ao aprendizado profundo. O arrependimento é o processo do Senhor para o aprendizado pessoal e espiritual, para o crescimento e para tornar-se mais semelhante a Ele. Seus alunos aprendem a maneira do Senhor por meio do poder redentor e fortalecedor de Jesus Cristo que opera na vida deles, revelando-lhes a misericórdia e a graça do Senhor. Peço-lhes que ajudem seus alunos a entender que o arrependimento é o processo divino por meio do qual eles podem tornar-se mais semelhantes ao Salvador o tempo todo. Às vezes, o arrependimento será por algo que precisam parar de fazer. Outras vezes, por algo que precisam começar a fazer. Peço-lhes que os ensinem que o arrependimento é muito mais do que confessar ao Senhor e ao bispo o que fizeram de errado. Pecar é se afastar do Senhor. Arrepender-se é retornar a Ele. O arrependimento exige uma mudança de coração e de mente, uma mudança de vida personalizada para a sua situação pessoal. Mas ensinem também que o arrependimento pode abençoá-los continuamente. É o modo como o Senhor os ajuda a melhorar por toda a vida. Isso exige que eles mudem e cresçam. Isso significa que eles precisam se arrepender, voltar-se mais completamente para o Salvador, dar-lhe seu coração mais plenamente o tempo todo. Esse processo de voltar-se ao Senhor e de se doar é vitalício, é essencial para o aprendizado profundo. Faço-lhes uma promessa: se ensinarem a seus alunos quem eles realmente são, como aprender profundamente a maneira do Senhor, e ensinarem o princípio divino do arrependimento, eles aprenderão a doutrina de Cristo com profundidade. A fé e o amor pelo Salvador aumentarão, e eles terão alegria no Senhor. Vocês e seus alunos experimentarão essa maravilhosa promessa do Senhor. Em verdade, eu te digo, dar-te-ei do meu Espírito, o qual iluminará tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Sei que essa promessa é verdadeira. Presto-lhes o meu testemunho de que Deus, nosso Pai, vive. Jesus é o Cristo. Ele vive. Esta é a sua obra sagrada. Testifico dessas coisas e deixo-lhes meu amor em nome de Jesus Cristo. Amém.
Queridos irmãos e irmãs, estou feliz por participar dessa transmissão do Devocional hoje com vocês que lideram e ensinam em nossos seminários, Instituto de Religião e seus amados cônjuges. Fomos apresentados a muitos de vocês em muitos lugares do mundo e vocês são extraordinários. Creio que há algumas razões para isso. Primeiro, a igreja só contrata pessoas qualificadas, dignas de uma recomendação para o templo, com habilidade comprovada para ensinar e que foram recomendadas e aprovadas em diversos níveis, inclusive pela Junta de Educação. Os que recebem um chamado como professores talvez não tenham passado por essa mesma avaliação, mas em minha experiência, os líderes locais chamam os melhores para ensinar no seminário e no instituto. Segundo, vocês estão totalmente envolvidos com a doutrina de Cristo, que Neff proclama ser a única e verdadeira doutrina do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinar essa doutrina é um incentivo para vivê-la continuamente e é por isso que vocês são tão bons. Continuem assim. Nós, que trabalhamos juntos no seminário de institutos, somos como uma família. Fui chamado há 32 anos como presidente da Estaca Honolulu, Havaí. Nosso filho mais novo tinha 18 meses e o mais velho de nossos quatro filhos tinha 11. Eu estava envolvido com uma profissão desafiadora e éramos extremamente ocupados. Um dia fui abordado pelo coordenador do seminário de nossa estaca e ele me perguntou, um pouco inseguro por causa das circunstâncias de nossa jovem família, você acha que talvez seria possível que a irmã Hallstrom pudesse, quem sabe, ensinar no seminário? Bem, nós não estávamos acostumados a dizer não para um chamado, então respiramos fundo e dissemos, claro. Aquele foi o início de um trabalho, de um período trabalhoso, mas muito recompensador para a nossa família. A minha esposa Diana, que está aqui do meu lado hoje, se levantava às 4:30 da manhã para se preparar para o seminário, que começava às 6. Eu tinha que acordar as crianças, ajudá-las a tomar banho, a se vestir, preparar o de jejum e tudo pronto para quando Diana chegasse em casa às 7 horas. Eu saía para trabalhar e levava os filhos mais velhos. E ela levava os filhos mais velhos para a escola. Essa foi a nossa rotina por 8 anos, até que Diane foi chamada como presidente das moças. Depois de 5 anos, o coordenador do seminário bateu novamente na porta, em nossa porta, e disse, temos uma classe de jovens mais velhos que é muito complicada. A irmã Hallstrom poderia novamente ensinar no seminário? Sim, mais 3 anos foram adicionados àqueles 8, e precisou de um chamado do presidente Hinckley para que ela fosse desobrigada. Fui chamado como autoridade geral e fomos enviados para o Japão em nossa primeira designação. Então, vocês, professores chamados, tomem cuidado com seu desejo de ser desobrigados. Nunca se sabe para onde vão ser enviados. Hoje em dia nos lembramos daquela época difícil, frenética e maluca, com ternura e gratidão. Diane simplesmente amava seus alunos do seminário, e eles a amavam. Ela foi professora do seminário de todos os nossos filhos, de nossos sobrinhos, de nossas sobrinhas. Um deles é hoje um diretor do instituto e espero que esteja assistindo a essa transmissão. Além disso, esse ensino intensivo do Evangelho aprofundou o conhecimento e o testemunho de Diane, algo que beneficiou imensamente a mim e nossa família. E também me deu a oportunidade de ficar com nossos filhos no único momento do dia em que eu estava sempre disponível, de manhã bem cedo durante a semana. Essa foi uma bênção importante para mim e acredito que tenha sido para eles também. Então vocês veem que alguns dos nossos maiores fardos realmente se tornam nossas maiores bênçãos. Estou feliz hoje por estar na companhia de pessoas a quem respeito muito. Como membro da Junta de Educação e do Comitê Executivo da Junta, eu me reúno 2 vezes por mês com o Elder Kimby Clark, nosso maravilhoso comissário, e com Chad Webb, o extraordinário administrador do seminário de Instituto de Religião. Tanto os funcionários como os que servem nos seminários e institutos são bem conduzidos. Como a maioria de vocês já sabe, a Junta de Educação da Igreja é presidida pelo presidente Thomas S. Monson e inclui o presidente Herbie Eyring e o presidente Dick F. Uchtdorf. O Elder Dallin H. Oaks também é um membro da Junta e preside o Comitê Executivo. Os outros membros da Junta do Comitê Executivo são Elder Jeffrey R. Holland, a irmã Jean B. Bingham e a irmã Bonnie L. Oscarson. Fico continuamente impressionado com a prioridade e com os recursos dados à educação na igreja. Quero compartilhar com vocês alguns pensamentos muito importantes sobre a educação espiritual dos jovens da igreja. Já mencionei a profunda doutrina de Cristo. Como essa igreja ajuda os membros a entender e a viver essa doutrina? Outra maneira de fazer essa pergunta é: quais são as prioridades apostólicas de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias? Uma maneira de aprender essas prioridades é entender o trabalho de salvação. A mais sucinta definição do trabalho de salvação se encontra no Manual 2. Lembre-se de que o Manual da Igreja é aprovado pela Primeira Presidência e pelo Quórum dos 12 Apóstolos. Nós lemos: os membros da Igreja de Jesus Cristo foram enviados a fim de trabalhar em sua vinha para a salvação dos homens. Esse trabalho de salvação inclui o trabalho missionário dos membros, a retenção de convênios, a ativação de membros menos ativos, o trabalho do templo e de história da família e o ensino do Evangelho. Outra explicação sobre essas prioridades se encontra no Manual da Igreja sob o título O Propósito da Igreja, e diz assim: a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias foi organizada por Deus para auxiliar em sua obra de levar a efeito a salvação e a exaltação de seus filhos. A igreja convida todos a virem a Cristo e serem aperfeiçoados nele. O convite de chegar-se a Cristo é feito a todos os que viveram, vivem ou que ainda viverão na Terra. Essa citação do manual afirma ainda: no cumprimento de seu propósito de ajudar as pessoas e as famílias a qualificarem para exaltação, a igreja concentra-se em responsabilidades divinamente atribuídas. Algumas delas são ajudar os membros a viverem o Evangelho de Jesus Cristo, coligar Israel por meio do trabalho missionário, cuidar dos pobres e necessitados e possibilitar a salvação dos mortos por meio da edificação de templos e da realização de ordenanças vicárias. Portanto, o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas são igualmente essenciais e devem orientar tudo o que fazemos na igreja, inclusive e talvez especialmente ensinar nossos jovens. Em última análise, tudo o que fazemos a nós mesmos, a nossa família e nossos chamados atuais é ensinar o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas para auxiliar na conversão dos filhos e das filhas de Deus. É ensinar como Arão e seus filhos Amon, Omri e Himni, segundo o Espírito de revelação e de profecia e o poder de Deus. E todos os que acreditarem em suas pregações e forem convertidos ao Senhor nunca apostatarão. A primeira presidência declarou aos pais e aos líderes dos jovens: vocês foram chamados pelo Senhor para ajudar os jovens a converterem-se ao Evangelho. Ao ensinar como o Salvador ensina, temos confiança de que nossa juventude aprenderá de maneira muito mais profunda o que os conduzirá à conversão. Portanto, educar nossos jovens não é simplesmente ensiná-los a história, é ensiná-los a doutrina que os inspira a agir. Nosso papel é ser instrumentos nas mãos de Deus para que não somente ouçam, mas para que possam sentir e depois agir. Nosso papel é instruir e edificar uns aos outros para que façamos convênio de que agiremos em toda santidade. Nosso papel é ensinar a fé para o arrependimento. Qual a melhor maneira de realizar esse tipo de ensino? O padrão estabelecido na Igreja do Senhor é que nos envolvamos plenamente na adoração pública, familiar e pessoal. Deixe-me explicar cada um desses elementos. Adoração pública, quando nos reunimos como filhos de Deus, como irmãos e irmãs, em uma comunidade de santos. Às vezes, as reuniões são grandes, como uma conferência de destaque ou a conferência geral, e às vezes são menores, como uma reunião de quórum, uma reunião das moças ou da Sociedade de Socorro, ou uma aula do seminário do Instituto. Nossa reunião hoje é uma forma de adoração pública. Em todas essas reuniões, nós oramos, ensinamos, testificamos e edificamos com o propósito de aumentar nosso entendimento do Pai Celestial, de Jesus Cristo e do Espírito Santo. Temos, então, a responsabilidade de transformar esse conhecimento crescente em sabedoria para diminuir cada vez mais a diferença entre o que sabemos e o que vivemos. A adoração no templo é uma forma de adoração pública sagrada porque envolve diretamente as ordenanças e os convênios que nos ligam à Deidade. Quão conectados estamos ao templo ou com nossos convênios? Vocês estão usando regularmente essa forma sagrada de adoração pública para fortalecer nosso conhecimento e nossa sabedoria? Estão ajudando seus alunos a ter uma ligação com o templo? Estão incentivando nossos jovens a serem dignos de ter uma recomendação para o templo de uso limitado e de usá-la onde for geograficamente possível? Participar na orientação espiritual quando participam do trabalho de salvação, pesquisando nomes familiares, indo ao templo para realizarem batismos, os seus antepassados, permite que nós recebamos orientação espiritual. A reunião mais importante de nossa adoração pública fora do templo é a reunião sacramental. Além das atividades de adoração que fazem parte da maioria das reuniões da igreja, está a reunião que tem como ponto central a ordenança viva do sacramento. Quando cantamos e oramos no início ao término da reunião, especificamente nos preparamos para tomarmos o Santo Sacramento, nós oramos, estamos participando plenamente, nossa mente e nosso coração estão presentes e estamos pensando em outras coisas. Nosso celular está desligado, ficamos enviando mensagem de texto ou e-mails para os mais velhos durante a ordenança, outro momento da reunião. Quando os oradores estão falando, em especial os que são menos preparados, é nossa arrogância, paramos de prestar atenção porque pensamos, já ouvi isso antes. Se formos culpados de qualquer um desses erros, o que estamos fazendo é reduzir ou talvez eliminar a capacidade do Espírito se comunicar conosco. E depois nos perguntamos, por que não somos edificados pelo serviço sacramental ou por outras reuniões da igreja? A adoração pública é uma oportunidade magnífica para ajudar a todos nós, incluindo os jovens, no caminho da conversão. Agora, adoração familiar. A oração pública, deve incentivar a adoração familiar. Em 1999, a primeira presidência aconselhou os pais e os filhos a darem a mais alta prioridade à oração familiar, à reunião familiar, ao estudo e aprendizado do Evangelho e às atividades sadias com a família. Por mais dignas e adequadas que as outras exigências e atividades possam ser, não se pode permitir que elas tomem o lugar dos deveres designados por Deus, que só os pais e família podem cumprir adequadamente. Certamente, esses mesmos princípios foram ensinados repetidamente por vários líderes da igreja de diversas maneiras ao longo dos anos. Vivemos em um mundo agitado. Em minhas viagens por toda a igreja, às vezes pergunto em particular aos líderes locais que são bons santos nos últimos dias. Vocês estão fazendo as orações familiares e a reunião familiar? Estão estudando o Evangelho em família? Com frequência recebo um olhar envergonhado e uma explicação. Somos tão ocupados, as crianças, as atividades escolares e extracurriculares dos nossos filhos, as aulas de música, os compromissos sociais, os chamados da igreja, nos mantêm quase que totalmente ocupados. Minha esposa e eu estamos ocupados com o trabalho, com a igreja, com outros compromissos. Raramente nos reunimos em família. O princípio contido no Conselho da Primeira Presidência é que se estamos tão ocupados fazendo muitas coisas boas e não temos tempos para as coisas essenciais, então precisamos encontrar uma solução. Os filhos criados por pais convertidos, que estabelecem um padrão de adoração familiar, são mais propensos a sentir a influência do Espírito Santo enquanto são jovens e seguem esse exemplo de retidão para sempre. Isso faz com que nosso ensino no ambiente da igreja ocupe seu devido lugar, ou seja, passa a ser um sistema de apoio ao ensino que ocorre na família. Além de adotar de forma consistente e efetiva em nossa própria família, os professores de jovem também precisam incentivar de maneira adequada e com estabilidade a adoração na família de nossos alunos. Alguns vivem em famílias que essas práticas já acontecem e vocês podem simplesmente dar apoio e incentivar silenciosamente. Para outros, elas não estão acontecendo por várias razões. O aluno pode ser o único membro da igreja de sua família, ou o único membro ativo, ou pertencer a uma família que frequenta regularmente as reuniões de igreja, mas ainda não entendeu a importância da adoração familiar. Sem assumir a autoridade ou a responsabilidade dos líderes eclesiásticos e dos pais, mostrem exemplos e ensinem padrões corretos que ajudem nossos jovens a encontrar maneiras de inspirar a família a desenvolver hábitos constantes de adoração familiar. Agora, adoração pessoal. Para todos os efeitos, a conversão é um assunto pessoal. A adoração pública leva à adoração familiar, que leva à adoração pessoal. Isso inclui a oração pessoal, o estudo pessoal das Escrituras e a meditação pessoal sobre o relacionamento com a deidade. Pois, como conhece um homem o mestre, que lhe é estranho e que está longe dos pensamentos e desígnios de seu coração. Elder Christofferson disse, a importância da reverência pelo sagrado é simplesmente esta. Se não tivermos apreço pelas coisas sagradas, iremos perdê-las. Sem o sentimento de reverência, teremos uma atitude cada vez mais displicente e uma conduta cada vez mais relaxada. Vamos nos afastar da proteção que os convênios feitos com Deus podem nos proporcionar. O sentimento de que teremos de prestar contas a Deus diminuirá e será esquecido. Depois disso, a pessoa passa a importar-se exclusivamente com seu próprio conforto, a satisfação de seus apetites descontrolados. E, por fim, ela passará a desprezar as coisas sagradas, até mesmo Deus, e então desprezará a si mesma. Percebemos que a melhor forma de assegurar o sucesso espiritual futuro de um rapaz ou de uma moça, medido por ser ordenado ao sacerdote Melquisedeque, receber a investidura, servir a missão, casar-se no templo e criar uma família íntegra, é que homens ou as mulheres tenham uma experiência espiritual pessoais na juventude, que sintam a influência do Espírito Santo. É mais do que ser ativo na igreja, é ser ativo no Evangelho. O objetivo de cada aula que vocês dão, de cada debate que lideram, de cada interação fora da sala de aula, é que o Espírito Santo seja o verdadeiro professor. Conforme ensinou o Salvador, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O Espírito Santo tem a capacidade de personalizar a mensagem para o indivíduo, para que ele seja iluminado pelo Espírito da Verdade. Assim, quando ensinamos o trabalho de salvação e as responsabilidades divinamente atribuídas, temos como objetivo edificar, elevar, inspirar e ajudar nossos alunos a ter sua fé fortalecida no Pai Celestial, em Jesus Cristo e em sua expiação. Digo a vocês, grandes educadores religiosos, muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Em nome da liderança da igreja, muito obrigado. Vivam dignamente. Cuidem de sua família. E sirvam ao Senhor, especialmente cuidando da preciosa nova geração. Nosso envolvimento com o trabalho de salvação e com as responsabilidades divinamente atribuídas sob as chaves e a direção apostólica vai nos elevar e nos motivar. Declaro a majestade de nossa herança celestial e de nossa capacidade de receber a vida eterna, que é o maior de todos os dons de Deus. Presto meu testemunho do grande Jeová, nascido Jesus, cujo título é Jesus o Cristo, o ungido. Testifico de sua incomparável expiação, que nos possibilita, bem como a cada um dos que ensinamos, cada um daqueles que ensinamos a vencer o mundo com um perfeito esplendor de esperança. Com as bênçãos de evangelho restaurado e de uma igreja restaurada, temos tudo o que precisamos para nos ajudar a ouvir, a sentir e a fazer. Em nome de Jesus Cristo, amém.
Nosso Pai Celestial, somos tão gratos por nos reunir nesse dia, ao redor em todo o mundo, de ser instruídos e ensinados por homens e mulheres de Deus. Te agradecemos-te pela oportunidade de estarmos aqui nesta vida, de ensinar teus filhos, esses maravilhosos jovens que são o futuro da Igreja e do Evangelho. Ajude-nos para que façamos tudo o que for possível para fortalecê-los e ensiná-los as verdades do Livro de Mórmon e de outras escrituras. Ajude-nos a valorizar o indivíduo. Obrigado. Agradecemos por participar desse evento e por fortalecer nosso testemunho de Jesus Cristo. Que possamos agora sair daqui e fazer as coisas que precisamos fazer. E dizemos essas coisas em nome de Jesus Cristo. Amém.